Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN. E hoje eu quero falar sobre o endividamento das famílias e o mapa de inadimplência brasileira que saiu agora já no mês de junho, realizado pelo Serasa, né? E primeiramente eu quero falar sobre a diferença do endividamento e da inadimplência. O endividamento das famílias está relacionado ao fato de você já ter a sua renda comprometida com pagamentos futuros, porque você realizou uma conta a prazo, principalmente aquela no cartão de crédito, que é onde nós temos o maior volume de endividamentos que está relacionada a esse mecanismo de transação comercial. E a inadimplência é quando essas compras que você realizou a prazo, elas não são pagas, ou seja, quando você tem um atraso no pagamento, e aí você se torna um inadimplente. Então, existe uma diferença, tá? E por que que é importante nós acompanharmos a evolução dessas duas variáveis econômicas, né? Porque se as famílias estão endividadas, significam que elas já têm, primeiramente, grande parte da tua renda comprometida com pagamentos futuros. E aí ela pode reduzir, ela tem uma tendência muito grande de reduzir o seu potencial de consumo futuro, tá? Então isso é importante para as empresas entenderem como que isso evolui no seu estado, no seu município, no Brasil, principalmente para fazer projeções de vendas. E isso está muito relacionado, muito mais também, para bens de consumo com valor agregado mais elevado, tá? E a inadimplência é a capacidade de pagamento dessas famílias, né? Então é importante, por isso que é importante, porque isso impacta na economia, né? Porque se a pessoa ela está inadimplente, ela não vai conseguir comprar a prazo, ela não vai conseguir pegar um financiamento para comprar um bem de valor agregado mais elevado, como uma casa, um carro, ela não vai conseguir ter crediário, ela não consegue ter crédito no comércio. Isso impacta as vendas. Então, tudo isso é importante para a gente, porque impacta no comércio, impacta na economia e lá no finalzinho impacta na geração de emprego e renda na economia. Então, é importante a gente estar avaliando como que isso se comporta. Bom, o mês de junho, né, segundo dados de pesquisas de endividamento e inadimplência das famílias realizadas pela CNC e a Fecomércio do Paraná, mostrou que no mês de junho o endividamento das famílias brasileiras teve um aumento de 0,5% em relação a maio deste mesmo ano e em relação até mesmo a janeiro, né? Então a gente tem um aumento do endividamento das famílias brasileiras que está em 78,5%. E no caso do Paraná, nós temos uma queda nesse endividamento, apesar de o endividamento das famílias paranaenses ser superior que a média nacional. Então, nós tivemos uma queda de 1,3% em junho em relação a janeiro desse ano, mas com uma tendência de alta porque nós crescemos em relação ao mês passado. Atualmente, 94,7% das famílias paranaenses têm algum tipo de dívida, né? Ou seja, bem acima da média nacional, nós somos um dos estados com maior nível de endividamento das famílias, e as famílias com renda mais elevadas são aquelas que são mais endividadas. No caso aqui do Paraná, 97,6% das famílias paranaenses com um salário acima de 10 salários mínimos são aquelas que são mais endividadas. Então, a gente verifica que ela tem um nível de endividamento maior do que as famílias com renda mais baixa, sendo o inverso do que acontece no Brasil, onde as famílias, a média nacional, as famílias com renda mais baixa são aquelas que têm mais dívidas, tá? Quando a gente avalia Brasil, Paraná, a gente percebe que a grande maioria das dívidas são dívidas bancárias, endividamento, não estou falando de inadimplência ainda, tá? Principalmente as relacionadas ao cartão de crédito. E o cartão de crédito é aquele que tem um dos maiores juros. Então, aí que vem a nossa preocupação quando a gente vai falar da outra variável que está relacionada à inadimplência, que está relacionada ao poder de pagamento das famílias com relação a essas dívidas contraídas, né? E a inadimplência, que é quando você tem dívidas em atraso, quando você tem dívidas que você não pagou, que gera vários problemas para as famílias, tem um custo muito alto para elas, né? O Serasa, ele lança todos os meses um mapa de inadimplência do Brasil e dos estados brasileiros, né? E no Brasil, agora no mês de junho, nós estamos com em torno de 71,45 milhões de brasileiros, né, com idade economicamente ativa, que estão inadimplentes. Ou seja, tivemos um aumento em relação a janeiro desse mesmo ano de 14%. E aí é onde vem a preocupação, porque a inadimplência tira várias vantagens desse consumidor, principalmente para contrair novos, comprar a prazo, poder comprar a sua casa própria, não conseguir crédito no mercado e tem um alto custo para a família brasileira, né? Então, a gente teve um aumento de 14% a nível nacional e quando a gente avalia em termos de valor monetário, isso representa que 346 bilhões de reais estão fora da circulação, porque foram bens e serviços que foram consumidos e que não foram pagos. Então, significa que você tem aí um grande volume de recursos financeiros que não está circulando na economia. Isso é um problema para quem? Para as empresas que venderam esses bens e serviços, né? Então, só para a gente ter uma noção de volume em termos de valores monetários, quando a gente fala de toda essa inadimplência, é dinheiro que não está circulando, tá? Com relação aos estados brasileiros, eu vou falar aqui dos três mais e os três menos endividados e depois eu vou posicionar como é que está o Paraná, né? Então, segundo o mapa de inadimplência do Serasa, os três estados brasileiros com maior número da sua população e idade economicamente ativa com inadimplência, ou seja, com dívidas não pagas, né? Em primeiro lugar é o Rio de Janeiro, 52,8% da população adulta está inadimplente. Segundo, o Amapá, e o terceiro estado é Amazonas, né? E os três estados com menor índice de inadimplência vem em primeiro lugar o Piauí, Santa Catarina e o Maranhão. E o Paraná, no ranking dos estados menos inadimplentes, né, ele está na 11ª posição, ou seja, 42% da população e idade economicamente ativa do Paraná ou da população adulta paranaense está inadimplente, tendo uma queda com relação a maio de 1,28%, ou seja, vem caindo, né, a inadimplência do Paraná, né? E, logicamente, quando a gente vai avaliar o perfil dessas dívidas não pagas, a que vem em primeiro lugar é aquela que tem o maior volume de endividamento das famílias, que é o cartão de crédito com juros extremamente elevados, né? E para sair das dívidas, quais que seriam as principais dicas, né? Então, a primeira que eu dou aí para os nossos ouvintes é a gente aumentar o nosso conhecimento sobre educação financeira e fazer, logicamente, um diagnóstico da sua situação, fazer uma lista simples, né, de todos os seus custos, de todas as suas dívidas não pagas, de todas as parcelas que você tem que pagar no futuro. E a primeira dica que eu dou para sair dessas dívidas com custo muito alto, né, principalmente aquelas que você não conseguiu pagar, é fazer uma renegociação de dívidas, seja ela no banco, seja ela no crediário, né, com a loja que você comprou e não pagou, porque essas renegociações, elas trazem muitas vantagens, até mesmo muitas delas vêm com desconto para que você consiga colocar no seu bolso aí para você pagar. Se você pode renegociar dívidas também, saindo de juros mais altos para juros mais baratos, ou tentar fazer essa substituição, né, jogar uma dívida de curto prazo, transformar ela numa dívida de longo prazo para que ela possa caber no seu bolso, criar um orçamento doméstico, uma rotina, um costume de você poder anotar todos os gastos que você faz, principalmente aqueles pequenos gastos que a gente não coloca no papel, que é quando você vai na padaria, quando você vai no mercado, quando você vai ter um lazer. Distribuir esses gastos dentro de uma planilha orçamentária para você ver o que que você pode reduzir. Muitas vezes, você tem que achar aí uma forma, uma possibilidade de ganhar ter uma renda extra também para cobrir aí essas dívidas quando você está muito, quando você vê que mesmo com o seu salário você não consiga quitá-las, né? Quando está muito difícil, né? E é importante também você definir uma meta com prazos, né? Uma meta para que você comece a ter superar-te aí no seu orçamento familiar, para começar a gerar uma poupança e sempre pensando que primeiramente a gente tem que pagar as dívidas, depois você gera uma poupança que a gente chama de contingência para fazer frente àquelas situações inesperadas da vida, né? Para depois você começar a ter um recurso que você pode aplicar numa renda fixa ou no mercado financeiro, né? Então, sempre fazendo aí o seu planejamento orçamentário. E a tendência é que os juros tendem a cair esse ano, então os juros mais baixos também vêm corroborar, né, para que você possa fazer uma melhor administração, principalmente daquelas dívidas que são dívidas bancárias com um custo muito mais elevado. Uma boa tarde a todos e até mais.